Seja bem-vindo ao Em Pauta. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou nesta quarta-feira mais 44 casos de coronavírus no Paraná. São 26 homens e 18 mulheres com idades entre 9 e 78 anos. Foram 3.683 casos descartados e 602 estão em investigação. Dentre as confirmações, até o meio-dia de ontem, 38 pacientes estavam internados, 21 deles em UTI e 17 em leitos clínicos. 3 pessoas morreram no estado até agora por conta da Covid-19. Como o governo do Paraná tem ajudado os caminhoneiros neste momento? Quais as ações dos portos do estado para enfrentar o coronavírus? Continua a cobrança do pedágio ou não? No Em Pauta Especial de hoje, eu recebo o secretário de Logística e Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, e também participa conosco do programa de hoje o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia da Silva. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem operação técnica de Marquinhos Souto e apoio da Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Secretário Sandro Alex, muito bom dia para o senhor. Muito obrigado pela presença. Sabemos que todos estamos envolvidos em nossas atividades neste momento de crise do coronavírus. Quero agradecer o senhor por ter deixado lá a sede da secretaria e estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. É uma satisfação estar com você, David, e com todos os profissionais de radiodifusão do Paraná. Em nome da AERP, agradecer aos profissionais do rádio que estão informando, atualizando números e auxiliando, dando a solidariedade também ao povo paranaense, principalmente aos caminhoneiros que nos acompanham. Acredito que o rádio seja ainda o veículo mais importante neste momento com a logística e o transporte no Paraná, porque é o rádio que chega neste momento nas estradas, no painel de um caminhão, e levando informação para alguém que está à procura de um posto, de um restaurante, de uma oficina, de um destino final, que está abastecendo uma cidade ou seguindo ao porto de Paranaguá. Então é o rádio nesse momento, o grande companheiro, sempre foi, mas nesse momento é um companheiro vital de todos esses profissionais. Então a todas as emissoras de rádio, já desde já o meu agradecimento.
O senhor também vem de uma família de radiodifusores, né, secretário? Sabe a importância do veículo?
Eu sempre acreditei que o rádio, ele é o grande veículo, né, que integra o Brasil. Nós temos diferentes Paranás dentro do nosso Paraná e regiões que têm características peculiares, que têm suas dificuldades, e o rádio é sempre o veículo que transmite a informação em tempo real. Nós estamos nesse momento agora conversando com muitas emissoras e que nós vamos poder aqui inclusive contar com a colaboração, e eu vou poder inclusive trazer números atualizados de como está o transporte, a logística, e desde já também quero garantir à população paranaense: o Paraná não vai sofrer desabastecimento, que eu acho que esse é o grande, a grande expectativa do ouvinte. As pessoas vão até os supermercados, muitas vezes fazendo uma compra maior, com o medo do desabastecimento, né? A gente tem percebido isso nos mercados e os ouvintes sabem disso. As pessoas ficam receosas com o que pode acontecer. Então eu quero garantir e tranquilizar a população paranaense: o Paraná não vai sofrer desabastecimento. Fiquem tranquilos todos, porque essa é a nossa missão, a missão que o governador Ratinho nos deu, de que o Paraná não sofra desabastecimento.
Quais são os pontos de apoio aos caminhoneiros? A secretaria lançou esses pontos e como está sendo feito o monitoramento desses estabelecimentos que neste momento ajudam os caminhoneiros no Paraná?
Olha, no início, muitos prefeitos, de forma prudente, eles fizeram decretos com o fechamento dos seus comércios e até mesmo com barreiras. Um receio muito grande. Tem prefeitos que nesse momento estão apreensivos, querem defender a sua população. O próprio governo do Paraná também emitiu decretos e vários governos fizeram diferentes decretos. Então, o que aconteceu no Brasil? decretos diferentes em cidades, em governos, e isso atrapalhou um pouco o transporte e a logística. É, trouxe uma insegurança ao caminhoneiro. Nós unificamos o discurso junto com o ministro Tarcísio. Hoje há uma unidade no país em torno de decretos, onde o governador Ratinho foi o primeiro que estabeleceu que o transporte rodoviário de cargas é um serviço essencial. Sendo assim, borracharias, mecânicas, recapadoras, restaurantes, autopeças que estão nas margens das rodovias estão autorizadas a funcionar. Não houve nunca proibição por parte do governo do estado e agora há uma compreensão por todos os prefeitos. Eles sabem que é importante que o caminhão nesse momento trabalhe até para abastecer a sua cidade. Ele quer se defender e é legítimo que a sua saúde do seu município seja protegida, mas o caminhão precisa também abastecer a farmácia, tem que chegar no hospital, tem que chegar no supermercado. Então nós não temos hoje bloqueio no Paraná, nenhum bloqueio. Nós temos ainda dificuldades, alguns restaurantes estão fechados? Estão, mas não é por decisão nem de prefeito nem de governador, é por receio, às vezes o proprietário, é um proprietário que tem uma faixa etária de mais de 60 anos, ou está com uma preocupação, não tem ninguém para colocar, então alguns restaurantes estão fechados, não tem proibição, todos estão autorizados a funcionar. Para isso, nós monitoramos quem está aberto, quem está fechado, para ajudar o caminhoneiro, para se programar na sua viagem. O DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, ele fez um levantamento, junto principalmente também com as concessões e com as estradas não pedagiadas, e nós estamos mostrando em tempo real, atualização diária, quais são os pontos que funcionam hoje, borracharias, oficinas, restaurantes. Isso está disponível no site do DR. O endereço é dr.pr de Paraná, ponto gov de governo ponto BR de Brasil. E o ministro me pediu, porque é uma plataforma unificada no Brasil, trazendo essas informações. Nós vamos repassar para a plataforma nacional, para os motoristas que vêm de outros estados. Ali você sabe, está aberto o restaurante? Não está aberto? Está funcionando? Posso me programar? Hoje pela manhã, avisando os caminhoneiros que estão acompanhando a ERP e as emissoras de rádio nesse momento, nós lançamos hoje um grande ponto de apoio ao caminhoneiro. Chama-se Central de Apoio ao Caminhoneiro, fica localizada em São Luís do Purunã. Por quê? Purunã, ali é o principal centro logístico que liga o porto de Paranaguá, capital, outros estados, então as cargas que vêm do norte, que vêm do oeste, passam pelo Purunã. Eles estão na balança, na pesagem, que não está funcionando temporariamente em virtude da decisão que tomamos com o ministro, mas eles estão apoiando. Tem médico, tem atendimento de saúde, limpeza do caminhão, estão trocando o farol traseiro do caminhão, se precisar. Eles estão com kits de alimentação e higiene, nós já distribuímos milhares, é um gesto, inclusive, da própria concessão. Há uma outra concessão chamada Caminhos do Paraná, que abriu, inclusive, para os profissionais de saúde, que também estão passando pela concessão. E esses pontos estão localizados em praticamente todas as rodovias, todas as empresas que trabalham no anel de integração. Mas em Purunã é um serviço maior. E também uma outra informação para o caminhoneiro nesse momento. Ainda hoje, eles vão começar a distribuição de tags. 60% dos caminhoneiros passam no pedágio sem parar, com um movimento automático sem parar na cancela. 60%. Para esse período de pandemia, nós estamos pedindo que esses tags, a mensalidade do tag, não seja cobrada nesses meses. E eles cederam milhares de tags. Então, por exemplo, em Purunã, o caminhoneiro que parar, ele pode solicitar o tag, eles vão começar a distribuir dentro de poucos minutos. Inclusive, eu passei lá, agora há pouco, para verificar essa informação. E com isso, ele vai poder passar sem parar na cancela e com a mensalidade sem cobrança. Ele vai pagar pelo valor que ele pagaria parando na cancela normalmente. Então, esse também é um pedido do governo para que não haja contato. Apesar que tem que tranquilizar a população, muitos dizem que esse contato com a cabine pode ser muito prejudicial, contato do dinheiro, das pessoas, né? Então, o que acontece? Há hoje uma pressão positiva na cabine. das cancelas, porque já é necessário, devido ao motor dos caminhões, ao escapamento, que é a fumaça, não é? Então já há uma pressão positiva. Nós pedimos o uso, o manuseio de álcool gel, luva, máscara, mas a Organização Mundial da Saúde falou que a luva, por incrível que pareça, não é boa. Em alguns casos não deve-se usar a luva. Esse é um deles. Mesmo assim, há uma pressão da sociedade. Talvez eles o façam, mas não é o mais adequado de forma sanitária. Então, trazendo algumas informações. Nós estamos com o abastecimento normal no estado e o presidente do Porto, que vai conversar conosco também, ele está com uma operação gigante no Porto. O Porto de Paranaguá foi o primeiro no Brasil que montou uma operação, não só para o portuário, nós não tivemos nenhum caso em Paranaguá, mas também para o caminhoneiro. O pátio de triagem, o caminhoneiro que está nos acompanhando, você vai chegar no pátio, tem duas equipes 24 horas de saúde com médicos atendendo os profissionais. Refizemos e apoiamos com mais força a área de limpeza, higiene, banho. O governador do Paraná determinou que eu tenho que resolver também a alimentação. Muitos ainda chegam com fome, restaurantes estão com dificuldade. Eu conversei com a equipe do Porto, eles estão em contato com o Ministério Público e com as autoridades, porque para comprar alimentação não é assim tão simples, tem que ter um procedimento legal, mas nós vamos fazer. Provavelmente nós vamos colocar lá um pacote de arroz, um pacote de feijão, uma lata de óleo, o pessoal vai poder fazer. Eu não tenho como fazer marmita, que da área sanitária não seria mais adequada, mas o que eu quero dizer, o apoio ao caminhoneiro é integral. E o ouvinte que está nos acompanhando agora, o ouvinte, e provavelmente hoje vai sair uma matéria nacional falando sobre isso, o paranaense tem sido solidário. Por quê? Quantas imagens a gente está vendo de pessoas entregando marmita, fazendo doações, ajudando o caminhoneiro em todos os pontos do Paraná. Muitas vezes o caminhoneiro fala, olha, hoje eu ganhei uma marmita lá na região tal ou na cidade tal.
E o mais interessante, secretário, se o senhor me permite, é que não são só as igrejas ou os órgãos municipais, mas até mesmo pessoas. Semana passada, a Polícia Rodoviária Federal aqui no Paraná divulgou uma mãe e um filho que estavam fazendo as marmitas. Sim. E levando para os caminhoneiros na estrada.
E olha, David, são pessoas que também estão passando por dificuldade.
Com certeza.
Se o comércio está parado, as pessoas estão muito nervosas e apreensivas, sim, porque o mundo está. Esse é um problema, não é do Paraná, não é do Brasil. As pessoas estão sofrendo, elas não estão podendo ter as suas vidas normais. Mesmo assim, na dificuldade delas, elas estão ajudando o caminhoneiro. E vejam que interessante, nós fechamos o mês de março agora, hoje é dia 2, fechamos o mês de março com o recorde de movimentações de caminhões no pátio do Porto de Paranaguá. 56 mil caminhões passaram em março, diante de uma pandemia, de um pânico, sem restaurante, sem logística. Nós conseguimos, o Paraná, junto com você que está nos acompanhando, nós conseguimos manter carga, ou seja, abastecimento, a economia do estado. Só o Porto responde por mais de 30% do PIB. Então, se o Porto parar, realmente o estado quebra. É por isso que o Porto é um serviço essencial. Mas para isso a gente tem que trabalhar com segurança. Então foi montada uma equipe gigantesca trabalhando lá para poder manter o caminhoneiro com segurança. Claro que muitas vezes a gente não consegue, porque é um volume muito grande, às vezes dá uma aglomeração, às vezes dá uma foto que de repente alguém tirou no momento, mas eles estão mais cuidadosos, estão cautelosos, sim.
Secretário, eu só quero que o senhor explique novamente como que o caminhoneiro ele tem acesso a essa informação. Vamos situar aqui. Um caminhoneiro que esteja na região norte do Paraná, na região de Londrina, como que ele faz para saber quais estabelecimentos, quais pontos estão abertos naquele trecho que ele vai passar?
Ele vai ter essa informação, já está disponível através do DR do Paraná, e nós estamos repassando ao Ministério de Infra, porque há também um endereço nacional. Pega para mim o endereço nacional que está atualizando. Tem pontos de apoio aos caminhoneiros. Se ele acessar no DR, ele vai ter. Então, por exemplo...
É só entrar num site, não é necessário baixar nenhum aplicativo.
Não é necessário. Nós temos aqui, por exemplo, os restaurantes que estão abertos e funcionando nessa região que você passou, por exemplo, de Londrina. Então, eu tenho aqui, por exemplo, funcionamento do restaurante Santa Fé. É um restaurante que está em horário comercial. Ele tem borracharia? Não tem. Ele serve serve Marmitex para viagem? Serve, ele está funcionando. Então, por exemplo, eu tenho aqui posto Guairacá, ele é 24 horas? Sim, ele é 24 horas. Ele tem chuveiro? Sim, ele tem chuveiro. Tem borracharia? Tem borracharia. Nós temos aqui quilômetro por quilômetro quais são as operações que estão em funcionamento.
Correto.
Então, por exemplo, na PR-323 aqui, eu tenho restaurante Beira Rio, restaurante Rancho da Mata, posto Chapadão do Tigre, Esteio, Avenda, posto Trevo, quilômetro por quilômetro e as informações. Rodovia 445, por exemplo, nós estamos com os estabelecimentos que estão funcionando. Posto Cupim, posto Portelão, restaurante Rancho do Gaúcho 2. E aqui com as informações. Tem sanitário, tem chuveiro, está liberado, tem borracharia, tem observação. Tudo isso...
É um mapa bem completo.
É,
né,
completo. Secretário? Nós temos a monitoramento BR-369, BR-153, apenas da região que você citou. Isso aqui está disponível, as informações, para que o caminhoneiro se programe. Se ele vai poder tomar um banho, se ele vai poder seguir viagem, se ele tem alimentação. O DR do Paraná. E o Ministério gostou tanto que ele pediu as informações para o aplicativo do governo federal chamado InfraBR. Tem um aplicativo InfraBR. Aí tem informações de São Paulo, tem informações de Santa Catarina e tem do Paraná, porque nós estamos informando. Então, esse aplicativo que o caminhoneiro pode baixar chama-se InfraBR. Ele vai saber também quem é que está abrindo em São Paulo, quem é que está abrindo em Santa Catarina, por essa iniciativa que o Paraná teve.
Tá certo, secretário. Então, a gente fecha agora esse primeiro bloco do nosso bate-papo aqui com o secretário Sandro Alex. No próximo bloco, vai participar conosco o diretor presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia da Silva, e o Em Pauta faz um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta Especial, hoje recebendo o secretário de Logística e Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, que está conversando conosco e falando das ações do governo neste momento de enfrentamento do coronavírus. Secretário, uma pergunta que vem da Karine Lívia, jornalista da Rádio Educadora Uniguaçu de União da Vitória. Os caminhoneiros já afirmaram que não irão parar. O que está sendo feito para dar suporte para que eles continuem e na estrada? A gente já acabou de falar disso no primeiro bloco, secretário. E ela pergunta: existe a possibilidade de redução de pedágio para os caminhoneiros, ao menos neste momento da pandemia?
Olha, acho que essa é a pergunta mais importante, que eu quero aproveitar as emissoras de rádio e a todos que acompanham, porque há uma cobrança, principalmente nas emissoras e nas redes sociais, de que deveríamos abrir as cancelas nesse momento para os caminhoneiros. A gente já ouviu muito isso e já acompanhou muito isso aí em redes sociais. E eu quero explicar com muita transparência para que vocês compartilhem comigo dessa decisão, que é uma decisão muito importante. Quando a população fala, abre-se a cancela, vamos abrir essa cancela, eu compreendo a legitimidade do interesse das pessoas. Por quê? As pessoas imaginam, se eu abrir a cancela, o prejuízo é da empresa. Se está todo mundo nesse momento com o comércio fechado, perdendo, não seria justo que elas também o fizessem? Eles imaginam que o prejuízo é da empresa nesse momento. Então eu quero esclarecer com muita tranquilidade e transparência para vocês. Se eu pedir para... até porque as pessoas pensam assim, poxa vida, o contrato foi tão desleal para com usuários paranaenses, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: se eu pedir para abrir a cancela, automaticamente as empresas vão dizer assim, está aberta. Eles vão abrir imediatamente a cancela. Até acredito que algumas o queriam. Por quê? Elas vão abrir, vão mandar os funcionários com suspensão para casa e depois elas vão mandar cobrança. Porque há um contrato e eles estão dentro do serviço essencial. E o contrato não fui eu que fiz, esse contrato nós herdamos nos anos 90 e todo mundo sabe da história. Só que tem uma coisa, o contrato está acabando. Falta um ano para acabar e eu não quero renovar ele e não quero prorrogar jamais ele por um dia. Nós temos que entender o seguinte, se eu abrir, eles vão passar a conta para nós, a conta é do usuário. Eles vão pedir reequilíbrio e depois que passar isso vai aumentar a tarifa, porque eles vão dizer assim, nós vamos cobrar na tarifa. Ou se não cobrar na tarifa, nós queremos prorrogação do prazo. O contrato deles termina em novembro do ano que vem. Eles vão pedir para ficar dezembro, janeiro de 2021 para 22. Ou seja, nesse momento há um fluxo menor nas rodovias, porque o carro não está passando. As pessoas estão em casa. Quem está passando é o caminhão. Teve uma redução no faturamento das empresas. Por isso que para elas é muito melhor nesse momento abrir cancela e cobrar por uma média, por uma tabela de fluxo normal. Eles vão mandar uma cobrança de um desequilíbrio baseado no faturamento normal. Elas estão faturando menos. Não sei se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Então, para elas é até uma vantagem. Se eu abrir cancela, eu estou fazendo um favor para elas. E eu não quero fazer favor para ninguém. Eu quero que eles cumpram o contrato, que eles atendam o caminhoneiro, que eles façam o que deve ser feito. Mas as pessoas dizem, mas vamos ajudar o caminhoneiro. Então, eu quero esclarecer uma segunda coisa. O caminhoneiro, na verdade, quem paga o pedágio é o embarcador. Quem dá a carga, quem paga o frete, paga também o pedágio. Então, o que o caminhoneiro hoje está mais preocupado? É com o restaurante, é com a oficina, é com a borracharia que não funciona, que ele não está almoçando, com a saúde dele, porque o embarcador é que paga. Tanto é que 60% estão sem parar. Então, eu entendo e compreendo a população falando que a gente poderia ajudar o caminhoneiro, mas entendam o seguinte, se eu abrir... Não sai, não tem de graça. Eu não posso exigir que seja de graça. Essa cobrança vai vir e no momento que a gente estiver retomando a economia, vai daí subir ou então vou ter que deixar eles por mais tempo. Por isso que é melhor que eles cumpram o contrato e que no ano que vem acabe esse contrato. Nós vamos fazer um leilão na bolsa com transparência, vou derrubar o preço e nós vamos ter obra. Então eu acho que não tem por que a gente querer prorrogar uma coisa que a população não quer mais. Vamos terminar no prazo e neste momento, não abrir e não dar a chance deles ganharem na justiça e acabar ganhando uma prorrogação. Eu acho que o paranaense não quer isso.
Certo. Eu acho que o senhor esclareceu agora a dúvida, não só da Karine, lá de União da Vitória, mas também da Renata, da Rádio Paiquerê, de Londrina. Sobre essa questão do pedágio, existe alguma conversa ou estudo sobre a possibilidade de prorrogação dos atuais contratos? O senhor disse que não.
Não, o governo não aceita prorrogação. Nós não queremos. Esse contrato foi um contrato nocivo à sociedade paranaense. Ele vai acabar o ano que vem e nós não vamos dar um minuto a mais. No minuto seguinte, nós vamos entrar em novembro com uma nova operação. Nós estamos negociando com o governo federal uma modelagem moderna.
Secretário, eu vou só pedir licença para o senhor agora. A gente conseguiu contato com o diretor-presidente da Portos Paraná. Vamos falar com ele agora. Muito bom dia, Luiz Fernando Garcia da Silva, que é o diretor-presidente da Portos do Paraná. Depois a gente retoma aqui com o secretário Sandro Alex. Muito bom dia, Luiz. Consegue me ouvir?
Bom dia, David, bom dia, secretário, estou aqui à disposição e se quiser continuar com o secretário, não tem problema, estou no tempo de vocês aqui.
Ok, presidente, eu quero perguntar para o senhor quais são as ações que estão sendo desenvolvidas nos portos do estado em apoio, neste momento, aos caminhoneiros nesse momento de enfrentamento do coronavírus. Quais são as ações que nós temos hoje nos portos do Paraná?
Bom, de forma bem objetiva e seguindo a orientação do governador Ratinho Júnior, do nosso secretário Sandro Alex, desde o primeiro momento os portos do Paraná abriram aqui uma discussão de as medidas que poderiam dar um conforto não só para os caminhoneiros, mas para a população aqui. Havia uma temeridade e aquela questão de fake news, de caminhão vindo de outras localidades trazendo o coronavírus. Então as medidas implantadas foram para dar a tranquilidade do trabalho do caminhoneiro, mas também para a população. Então nós implantamos, foi feita uma contratação, o trabalho da equipe da diretoria executiva do Porto foi excepcional, porque é uma junção de fatores nos possibilitou a contratação de duas equipes médicas, por exemplo, dedicadas 24 horas, 7 dias por semana, no pátio de triagem, no nosso pátio de triagem, onde movimentamos nesse mês de março, por exemplo, foram 56 mil caminhoneiros. E uma equipe médica dedicada na faixa portuária. Então, todo trabalhador portuário e caminhoneiro que chegam no nosso pátio de triagem, ou trabalhador que vai adentrar a faixa portuária, eles têm uma equipe médica à disposição. Num primeiro momento, se faz a medição de temperatura de todos que entram, sem exceção, e havendo qualquer caso ou o motorista relate qualquer desconforto, imediatamente o caminhão segue para uma área em isolamento e o motorista também será atendido pelos médicos de plantão em outra área de isolamento, onde será acompanhado a evolução do seu quadro, havendo a necessidade, os protocolos são acionados de saúde aí para que esse caminhoneiro siga para a rede hospitalar. Até hoje, nós conseguimos atender esses caminhoneiros, mas não houve a necessidade, não houve um quadro em evolução para que se acionasse essa rede hospitalar. Então, nós continuamos da mesma forma na faixa portuária, num ambiente ainda relativamente tranquilo, frente àquilo que a gente vivencia no mundo hoje.
Presidente, eu quero perguntar para o senhor, eu acompanhei que também nos portos tem cartazes em diferentes idiomas que orientam também sobre as medidas preventivas, é isso?
Isso, essa questão do coronavírus, né, é importante sua pergunta, nós já havíamos discutido isso com o secretário Sandro desde janeiro, quando o epicentro era só a China, mas para a gente já era um fator de preocupação, principalmente por conta dos navios, né? A tripulação, na sua maior parte asiática. Então, em janeiro, quando o epicentro ainda era só a China, nós criamos alguns protocolos que não existiam, era uma coisa nova, não estava declarada a pandemia mundial. Então, nós precisamos estabelecer algumas políticas de comunicação. Então, foram feitos cartazes trilingües em mandarim, inglês e português, já reforçando as medidas de cuidado e prevenção, e também um protocolo de desembarque e embarque de tripulante. Então, naquele momento, já em janeiro, os portos do Paraná têm essa política de controle. Hoje, o Ministério da Infraestrutura, a nossa agência reguladora, publicaram normas de tripulantes, né? Hoje não pode haver essa descida de tripulante, nem subida, né? Nem troca de tripulação. Mas em janeiro nós já estabelecemos os nossos protocolos e criamos aí esses cuidados que, ao passar do tempo, só foram redobrados e reforçados.
Presidente, eu quero perguntar para o senhor também a respeito da parte de higiene. Os portos também aumentaram os números de chuveiros, de distribuição de sabonetes também?
Isso. No momento que a gente vive hoje, essa nossa equipe técnica, nós temos um comitê interno designado para atender essas demandas do Covid-19. Identificou a necessidade do reforço desses ambientes de asepsia e higienização. Então, no pátio de triagem, por exemplo, nós já temos os banheiros lá, os cuidados foram redobrados, no entanto, nós aumentamos os pontos de banheiro e aumentamos os pontos de higienização das mãos. Tá? Na mesma linha na faixa portuária. Os ambientes de higienização e controle de entrada e saída dos funcionários, e são turnos, né? Funciona 24 horas por dia, então nessas entradas e saídas de turno também as medidas foram redobradas. Um ambiente onde foram oferecidos pias lavatórias de mão com sabão especial, inclusive o sabão hospitalar. No momento, nós, algum tempo atrás, como toda a população tem sentido, nós estávamos com dificuldade de encontrar um fornecedor de álcool em gel, que hoje foi normalizado, nós encontramos, recebemos uma grande carga para atender aí todas as demandas, mas nós contratamos aí essa higienização adicional com sabão hospitalar. Então, vou te dar um exemplo, nessa troca de turno, os funcionários, eles estão separados por grade, evitando aglomeração. Como é um ambiente controlado, há necessidade legal de não haver só reconhecimento pelo crachá magnético, mas há uma dupla checagem por a biometria da palma da mão. Então, essa biometria também ela foi abolida, evitando assim a proliferação, o contato de pessoas no mesmo ambiente. Tudo isso reforçando as medidas de combate e prevenção ao Covid. Da mesma forma, quando eles saem. Então, quando eles saem, além dessa possibilidade, esse reforço da higienização, as próprias botas dos funcionários, elas são higienizadas. Tem um produto num gradil, um produto no chão, onde eles têm que passar por esse aparato para higienizar suas botas, ou seja, todas as medidas possíveis com o cenário que nós temos hoje foram feitas, e importante destacar que a conscientização dos trabalhadores e dos caminhoneiros muito engajada, perfeita, porque nada adiantaria estabelecermos um ambiente favorável e com todas as condições se eles não se conscientizassem e promovessem de livre e espontânea vontade a utilização disso tudo. Então, os trabalhadores estão muito conscientes, os caminhoneiros também, então todos estão engajados no mesmo propósito.
É um trabalho em rede, né? Presidente, eu quero te agradecer pela sua participação no Em Pauta Especial de hoje. Muito obrigado pela atenção e conte sempre com as rádios para estar informando os caminhoneiros e os trabalhadores também. Muito obrigado pela atenção, presidente.
Eu que agradeço. Bom dia, David. Bom dia, secretário.
Eu conversei com Luiz Fernando Garcia da Silva, diretor-presidente da Portos do Paraná. Vamos fazer mais um rápido intervalo e Em Pauta Especial volta já já com a presença aqui no nosso estúdio do secretário de Logística e Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, agora são 11h41, nós estamos ao vivo para 19 emissoras em rede agora, em diferentes regiões do Paraná. Secretário Sandro Alex, a pergunta agora vem do senhor João Garcia, das rádios Clube de Malê e também da rádio Guairacá de Terra Rica. Ele elogia aqui o senhor, o seu trabalho à frente da Secretaria de Logística e Infraestrutura, e pergunta: como que o senhor vê a mobilidade em nossas estradas e qual estratégia o governo vai adotar na área ferroviária e fluvial?
Bom, nós temos nas rodovias 80% do escoamento da safra. Então, claro, o modal mais importante do Paraná é o modal rodoviário. É por isso que nós estamos hoje ampliando capacidade das rodovias, duplicando rodovias, melhorando a capacidade delas para com a realidade atual do Paraná. As rodovias do Paraná foram feitas nas décadas de 60, 70, são rodovias que previam um fluxo. Hoje, claro que nós temos uma outra realidade. Muito pouco foi feito nos últimos anos. Esperávamos que a concessão fosse realmente realizar as obras, também não aconteceram. Hoje é uma expectativa grande e tenho certeza, governador, mesmo nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos nesse momento investindo mais de 2 bilhões em rodovias, em manutenção, em recuperação e ampliação de capacidade. Temos acordos com o Ministério Público Federal que prevê ampliação de capacidade em muitas rodovias através de leniências, também estão com o cronograma, nós não paramos obras. Para vocês entenderem, as obras continuam, nós não paralisamos, porque as estradas não podem parar. Agora, tem os outros modais. Por exemplo, o modal aéreo, só para entrar rapidinho, para vocês verem o tamanho da complexidade e o problema que a gente está vivendo, né? Os aeroportos estão fechados, praticamente todos fechados. O único em operação é o Afonso Pena. E hoje, sabe quantos voos tem hoje no Afonso Pena? 4. Sabe quantas pessoas estão viajando em cada voo? 15, 20. Ou seja, o modal aéreo está parado. Quem está trabalhando é apenas o Estado levando testes de Covid e levando insumos para a população, buscando pacientes no aéreo de médico, né? Com relação ao modal ferroviário, nós continuamos. A gente fez um acordo grande no início do ano que previa a duplicação da movimentação de carga por ferrovia. Ainda bem que a gente fez isso. Para que as rádios que estão acompanhando a gente na região oeste, nós estamos com uma super safra. Você já imaginou uma super safra? O porto parado, as estradas paradas, os caminhoneiros sem poder se alimentar e tudo parado, o tamanho do prejuízo dos produtores... Você já imaginou isso? Nós estamos trabalhando. Nós estamos com o dobro da capacidade no modal ferroviário. Já iniciamos um estudo agora que prevê a nova Ferroeste com um traçado, que é aquele traçado que há 20 anos todo mundo fala. Nós começamos os estudos já, também com contratação já pelo governador Ratinho. E a gente se espera que a gente possa retirar muita carga da rodovia, que acaba... tendo aí um volume muito alto na rodovia e passar um pouco mais para os trilhos. Então, esse trabalho a gente já começou esse ano e a gente vai ampliar muito mais.
O senhor já aproveitou e respondeu também a pergunta da nossa colega Elisiane Conter, da Rádio Difusora FM de São Jorge do Oeste. Pergunta do Ricardo Silveira, da Rádio CBN Vale do Iguaçu e de União da Vitória. O governo federal tem dito que aposta no reforço das obras públicas para reaquecer a economia e a retomada do desenvolvimento perante a crise desencadeada pelo coronavírus. O senhor corrobora com este pensamento também aqui para o Paraná?
Sim, o governador ele vai utilizar o investimento rodoviário na infraestrutura logística do estado para aquecer a economia, para gerar empregos, e também nós temos hoje um volume de obras com o Ministério Público Federal que ultrapassa 500 milhões, isso também está com cronograma, não será paralisado. Demos início a uma obra agora, inclusive nessa semana, numa cidade chamada Piraí do Sul, região central do estado, e nós vamos entrar com todas as obras que estavam previstas na leniência. Além delas, o governador pediu, na última audiência que teve por videoconferência com o presidente da República, na última semana, ele pediu a liberação por parte do governo federal, do Tesouro, de investimentos na ordem de 1,6 bilhão de reais, que são em algumas obras prioritárias do estado, duplicações que estão em várias regiões. Isso foi aprovado pelo governo federal e isso vai começar também agora. Então nós vamos ter investimentos de 1,6 bi que foram aprovados pela Assembleia Legislativa, mais 500 milhões que foram aprovados pelo Ministério Público Federal, 500 milhões em obras da Klabin, no projeto Puma 2, que é o maior projeto do Brasil de investimentos privados no Brasil, também estão sendo colocados, além do programa de restauração de rodovias, porque a gente não parou a restauração, a gente está aproveitando aquelas rodovias que estavam muito ruins e a gente está tocando obra. É um programa chamado COP CREMEP de restauração. O governador também destinou mais recursos. Claro que a gente vai ter dificuldade agora, porque a arrecadação do estado também cai, mas o governador mandou tocar as obras e determinou que não parem as obras, justamente porque essas obras ajudam a economia dos municípios.
Última pergunta, então, secretário, vem da Elisângela Jumbanski, que é da Rádio Banda B. O senhor falou sobre a distribuição, né, de marmitas, do funcionamento dos restaurantes à beira das estradas. Ela pergunta, há alguma recomendação aos caminhoneiros e às pessoas sobre o manuseio dessas marmitas, até para evitar mesmo a transmissão do coronavírus?
É claro que a transmissão se dá, mesmo a gente evitando, não existe risco zero, né? As pessoas estão fazendo delivery e recebem a maquininha para passar o cartão. É possível na maquininha ter um contato? Claro, então não existe risco zero, a gente está tentando minimizar o risco de todos. O que a gente está oferecendo ao caminhoneiro? Pontos de apoio. Hoje, inclusive, presenciamos apoio médico aos caminhoneiros. Eles estão também extremamente cuidadosos, quero dizer à população, porque na semana passada muitos pensavam que o caminhoneiro seria um transmissor da doença. Não é. Tanto não é que nós estamos com 56 mil caminhões só no pátio do Porto de Paranaguá em um mês de março e não tem nenhum caso. Eles estão cuidadosos, eles estão parando, estão verificando pressão, saúde, febre ou qualquer tipo de situação que ele considere que ele possa estar em risco. Ele está muito cuidadoso. Nós pedimos também para as empresas que trabalham nas embarcações, que fazem esse embarque. Eu cobrei da ministra da Agricultura, porque também não adianta eu ter restaurante, eu ter borracharia, oficina, quando eles param para pegar carga no embarcador. O embarcador não tem banheiro adequado, não tem uma estrutura adequada, não tem nem álcool gel. A ministra chamou todos esses embarcadores e exigiu deles também que eles têm que apoiar o caminhoneiro. Eles não estavam nem compartilhando o refeitório, não queriam ajudar o caminhoneiro. A ministra determinou. Então, esse trabalho em conjunto está dando certo, gente. Nós estamos conseguindo manter a população em casa, mas abastecida. E nós não podemos jamais pensar numa paralisação de caminhões. Então, eu acredito que está dando certo. O Paraná está com problemas pontuais e é por isso que eu estou aqui tentando corrigir, e a população ajuda, as rádios ajudam, porque a rádio comunica o que é que está com problema, onde é que tem o problema, e a gente vai tentar resolver.
A gente está com o horário avançado, secretário. Quero fazer só mais uma última pergunta ao senhor. A entrada de ônibus de outros estados está liberada?
Essa é a decisão. Nós vamos ter uma reunião hoje, se não me engano. Hoje eu tenho uma reunião com o ministro Tarcísio. É o transporte interestadual de passageiros. O que é que está acontecendo? Tem um decreto do governador fechando o transporte interestadual. Só que isso não é só o governador Ratinho, todos os governadores fizeram, mas é uma decisão do governo federal, é ele que tem a atribuição de fazer. E o ministro, conversando com os secretários, ele está chegando numa melhor solução. O que é que ele me pediu? Ele pediu 15 dias de prazo. Ele está dizendo que tem muitos paranaenses que estão voltando para casa. Tem gente que ainda tem problema de locomoção, não conseguiu sair de um país, não conseguiu entrar no Brasil, não conseguiu sair da região que está. Ele pediu 15 dias de prazo para não fechar a fronteira, porque hoje a fronteira está liberada para carga. Se vir alguém com caminhão de carga, não tem problema, mas se vir um ônibus com passageiro, está com problema. E ele pediu então 15 dias. Me parece prudente. Eu não quero deixar nenhum paranaense numa fronteira de estrada, porque não pode entrar no seu estado natal. Me parece que esse período de 15 dias, nós vamos ter que colocar lá todo o atendimento de saúde, monitoramento, vamos ter que colocar isolamento, não tem problema, mas eu não quero deixar nenhum paranaense de fora. Então, me parece que essa decisão de 15 dias é a que será acatada hoje à tarde, e eu quero antecipar os ouvintes aqui.
Muito obrigado, secretário Sandro Alex, secretário de Logística e Infraestrutura do Paraná. Obrigado novamente pela participação do senhor aqui, por conversar com todos os nossos ouvintes, também por quem acompanhou a gente pelo Facebook.
Muito obrigado às rádios, às emissoras de rádio, a nossa gratidão. As emissoras também trabalham com dificuldades, porque precisam também atender os seus comunicadores, precisam levar segurança aos seus funcionários, precisam manter-se no ar, precisam estar funcionando e informando como nós estamos fazendo agora. As rádios estão sendo muito importantes para os paranaenses, principalmente para nós que somos do setor de transportes. A vocês a nossa gratidão, meu muito obrigado, em nome aqui de todos os paranaenses, a todas as emissoras de rádio.
Quero agradecer os meus colegas radiodifusores de todo o Paraná que entraram em rede hoje para a transmissão dessa entrevista, a Rádio Cristalina FM de Nova Santa Rosa, Rádio Educadora Uniguaçu 101.9 de União da Vitória, Guaracá FM de Terra Rica, Cornélio 98.1 de Cornélio Procópio, Litoral Sul de Paranaguá, a Rádio Atlântica de Porecatu, Rádio Talento FM de Rio Azul, Progresso FM de Clevelândia, Rádio Cultura de Rolândia, CBN Vale do Iguaçu de União da Vitória, Rádio FM 104 de Cornélio Procópio, 98 FM de Apucarana, Rádio Najuá de Irati, a Difusora de São Jorge do Oeste, Rádio Clube de Malé, a Rádio Banda B em Curitiba e Cambará, a Rádio Bianca em Umuarama e a Rádio Inconfidência também de Umuarama. Muito obrigado pelo apoio de vocês neste momento que a gente vive do coronavírus aqui no Paraná. Levar a informação correta para o ouvinte é tudo que a gente pode ajudar nesse momento. Muito obrigado a todos e até o próximo Em Pauta, que será na terça-feira.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.